E como ontem foi o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil também, nós convidamos hoje para participar ao vivo aqui do programa CBN Linha Aberta, a advogada Cíntia Mara de Paula, ela que tem a especialização na área da família, também tem uma maneira diferente de ver essas mediações, ela tem uma justiça terapêutica, que ela busca aplicar essas justiças técnicas nos casos em especial que envolvem as famílias de Porto União, de União do Vitória, que são atendidas pela profissional. Seja bem-vinda, Cíntia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá tentar ajudar a expor esses assuntos. E espero conseguir contribuir, né, com as pessoas que estão nos ouvindo.
Cíntia, para o meu orgulho, foi minha aluna no Pedro Simachuque, quando eu tinha 12, 13 anos. Né?
Bacana,
hoje é advogado,
rever,
que bacana,
né?
Isso, né? A gente rever esses belos profissionais que estão aí na cidade. Tem muita separação na cidade, Cíntia? Tem muita confusão, homem e mulher se separando?
Eu acho que não só aqui, né, Brites? Em todos os lugares, os relacionamentos iniciam e terminam, é natural, né? Muito natural. Somos educados para casar, fomos educados para casar e morrer casados, ou enfim, preservar a instituição do casamento, porém, como os valores foram mudando ao longo do tempo, como temos assim várias situações que vêm desencadeando problemas, enfim, os divórcios são naturais, tanto é que a lei acabou mudando, né? Tínhamos a separação, tínhamos um tempo para o divórcio e, por fim, agora já vai para o divórcio direto, né? Nada impede que depois se case novamente, né? Mas agora já vai para o divórcio direto.
Quando... Diz que criança criança não separa, casamento é complicado, mas é complicado a criança na separação, né, doutora?
Então, a criança, muitas vezes, a criança é o principal, né? Nós do direito, enfim, a população em geral deveria olhar para a criança, né? O que nós indicamos é, vamos olhar para a criança, por quê? A criança é o ser que não tem nada a ver com isso, né? Ela chegou ali, ela veio desejada, amada. E quando acontece a separação, infelizmente, eles esquecem da criança. Vamos nos atacar, vem as mágoas, né? Um vai para cima do outro e eles acabam esquecendo de olhar para o que tem de mais importante nesse relacionamento, né? Porque a criança, ela é metade pai e metade mãe. Isso é indiscutível, né? Quando o casal se une, quando o casal se forma, ele se une no amor. E desse amor vai nascer um filho, né? Então, o filho é metade pai e metade mãe. E os pais não se dão conta disso. Eles esquecem que esse anjo, ele ama o pai e a mãe incondicional e ele não quer vê-los brigando. Então, o que a gente diz? Às vezes, quando é inevitável, é muito melhor a separação, ou acontece a separação, de fato, né? Quando acaba o amor, a separação vem. Porém, o filho continua. E o filho precisa tanto do pai quanto da mãe. E os pais acabam sendo levados pela emoção, esquecem a razão e deixam o filho à mercê. E quando você faz isso, teu filho fica aberto. A droga vem e o abraça, a má companhia vem e o abraça. Ela dá essa atenção que eles não estão tendo dos pais, que esquecem dos filhos por conta da turbulência do casamento.
E não tem idade, eu acho que viu, já que viu, doutora, porque na minha separação, meu filho mais novo tinha 15 anos. Ele foi o que mais sofreu. Eu sendo de casa, né? Uma mãe espetacular, ela sempre disse que eu sempre fui um pai espetacular, bem entendido. Então não tem idade para o sofrimento, né? Com a criança pequena, ele já era adolescente, 15 anos, mas ele que foi mais sofrido, minha filha mais velha, que é da tua idade, da tua época, pai do céu, chora todo dia e tal. Isso é um drama, né? Não tanto como para a mãe, para mim, e para ele que sofre. O filho que sofre, né?
Principalmente, porque o filho, não importa, ele ama o pai e a mãe incondicionalmente, ele quer vê-los junto. Ou então, ou ainda, quando eles estiverem juntos, que eles não briguem, que eles não se ataquem. A criança, o inconsciente da criança, é muito leal para com o pai e para com a mãe, né? É o pai e a mãe que os deram.
É o núcleo dele.
Exato. É, são eles que os deram a vida e que são o porto seguro. Então, quando ele vê o pai falando da mãe, ou a mãe falando do pai, aquilo maltrata, aquilo machuca, aquilo magoa, porque, teu pai, tua mãe. Não, é o meu pai e minha mãe. Não importa, não importa quais os defeitos, o que aconteça, é o meu pai e a minha mãe. E o que, que ele quer? Que, no mínimo, quando estejam presentes um do outro, se deem bem. Porque agride a criança, agride, ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai ficar magoado, porque é o pai e a mãe, ele não quer nenhum nem outro sofrendo. E quando um ataca o outro, por isso que existe a questão da alienação parental, né? Porque se preocupa muito com o emocional da criança, emocional do filho, né? Da criança e do adolescente. Por quê? É nesse período que eles estão muito suscetíveis a rebeldias, a estresse, a sofrimentos. Então, acaba agredindo de forma assim imensurável e acaba mudando, né? E eles partem para rumos não muito bons.
É verdade, né?
Cíntia, essa sua especialização nessa justiça terapêutica, basicamente, como funciona a aplicação desse tipo de justiça, em especial nos casos que envolvem a família, em especial nos casos que envolvem a criança? Como você já frisou, quem acaba sofrendo mais diante de um divórcio, de uma separação, seja consensual ou não, é a criança, são os filhos em qualquer idade.
Sim, então, a justiça terapêutica, ela é um ramo, uma parte do direito que agora estão vindo a mediação, a justiça terapêutica, para quê? Para amenizar.
Coisa diferente?
É um acolhimento. É um acolhimento. Por quê? As pessoas vão falar do que estão sentindo.
Certo.
Porque o que nós fazemos quando nós discutimos? Eu te ataco e você me ataca. Né? É natural.
Uhum.
O ataque. A justiça restaurativa, né, não é terapêutica, é restaurativa, o que ela faz? Você fala de você. Você mostra como você está se sentindo. Você toca o outro, porque o outro vai ver o que está acontecendo com você. Então, você deixa de atacar, você passa a olhar o outro. Né? A justiça restaurativa, ela faz com que você perceba que existe outra pessoa na tua frente. E que essa pessoa, como você, tem sentimentos, tem mágoas. Ela passa por várias situações e ela tem reflexos.
Quem sabe consegue com isso a pessoa ver o lado que ela não estava vendo.
Exatamente.
Eu estava ofendendo essa pessoa dessa maneira e eu não tinha percebido isso.
Exatamente. Às vezes, para se defender, você acaba atacando e você acaba maltratando, machucando muito a outra pessoa. Ali começa aquela guerra.
Certo.
Né? E quando você tem essa oportunidade de olhar para o outro, de olhar nos olhos do outro, entender o que o outro está sentindo, você recua. E você passa a olhar a situação de forma diferente e a perceber o quê? Que você está magoando, que isso tudo vai refletir no seu filho. Né? Então, essa sistemática nova que está iniciada, tem um tempinho já,
certo,
mas que está sendo aplicada, é a mesma coisa que a mediação e as constelações familiares.
Certo.
Não sei se vocês já ouviram falar, né?
Sim.
A constelação familiar é maravilhosa. E esses projetos são todos projetos que o Dr. Carlos Mattioli, nosso juiz da Vara da Infância, vem aplicando de forma brilhante. Ele conduz isso de uma forma assim mágica, especial, porque é uma forma de terapia curativa, né? A constelação familiar, a aplicação da justiça restaurativa e as mediações. Por quê? Porque ela dá a oportunidade das partes resolverem o seu conflito, das partes escolherem como que elas querem o final da história. Quando você entra com um processo judicial, você vai lá e você coloca a tua situação, você coloca as provas, você coloca a tua mágoa, E o juiz e o promotor vão olhar tudo aquilo, vão analisar tudo aquilo. O Ministério Público, na forma da defesa, né, dos interesses, ele vai dizer qual, o que ele entende que é melhor, a melhor forma. E o juiz vai ter que decidir, né? Então, quando alguém tem que decidir, numa situação que envolve duas partes, uma delas vai sair perdendo. Uma delas vai sair
tudo aquilo que ela esperava. Ou tudo aquilo que ela exigia.
Exato. Então, né? Uma das
não
partes...
Não insatisfeita.
Insatisfeita. Uma das partes vai sair insatisfeita e a outra satisfeita. Ou, às vezes, nem as duas estão satisfeitas. Né? Então... Por quê? Porque o juiz vai ter que olhar as provas que tem. Muitas vezes as pessoas não têm provas, não têm prova do que aconteceu, dos bens, enfim, de toda aquela situação. E ele vai ter que decidir a vida de uma família com base naquilo que tem ali. E, como eu falei, às vezes a pessoa não consegue trazer tudo que aflige, demonstrar toda a situação em prova documental, em prova testemunhal. Aí ele decide. Quando ele decide, ele está impondo uma medida. Ele tem toda a capacidade para fazer isso, mas fundado em lei. Agora, dentro da sua casa, quem vive é você. Quem sabe o que está acontecendo é você. Então, essas técnicas, elas proporcionam às partes que olhem para o seu problema e resolvam da melhor forma. Deixando cada vez menos resquícios de... traumas e mágoas e tudo mais, nos filhos, né? Que consiga resolver da melhor forma, para quê? Para que não maltrate. A família não se pode dissolver. O pai e a mãe se separam, mas o pai e a mãe vão continuar sendo pai e mãe. O filho vai querer continuar convivendo com ambos, porque é o pai e a mãe. Então, quando as partes resolvem, quando as partes conversam, é muito melhor, porque daí eles já sabem, eles convencionaram, é um acordo entre eles que, sendo cumprido, vai ser o melhor para os filhos.
Quem ganha as crianças.
Com certeza. E eu acho que todos, né? Porque você sai com o coração mais tranquilo. Os problemas foram resolvidos, foram pontuados, foram esclarecidos e está tudo certo, né? Eu acho sim que é muito válido. Sempre fui uma advogada muito combativa, né? Quando você se forma, você é advogado, eu vou mostrar, eu vou brigar, eu vou fazer o melhor pelo meu cliente. Hoje, o melhor para o meu cliente é que as partes conversem e se acertem. Eu não digo voltem, mas se acertem.
Mas tem histórias que acontecem na
muitas,
família.
Muitas. Assim, eu até entendo a situação de antes, quando você tinha que ficar separado 2 anos para daí poder divorciar. Né? Até entendo. Há vários pontos que a gente pode observar, mas às vezes precisa o calor da emoção, o tumulto da situação, e precisa acalmar. Para quê? Para que as pessoas, de repente, possam se olhar, possam parar e pensar. Às vezes você está nervoso, você está estressado, são condições alheias fora que vêm, interferem, e você acaba não sabendo como lidar com isso. Então, são vários os motivos, né? E a família é a família. Né? Quem que te acolhe, quem que te ouve, quem que te ouve, entende, quem que só pode brigar com você é a família, ninguém mais de fora pode. Né?
Certo.
Somos nós, né? O núcleo familiar é muito importante. Então, nada mais certo
e justo
que as partes resolvam, que as partes tenham essa... É muito difícil, eu confesso, tem casos que a gente não consegue, né? Que as pessoas não conseguem ter essa serenidade, os ânimos ainda estão muito acirrados, aconteceram muitas coisas que a pessoa acaba se perdendo naquela situação, naquela mágoa, né? Mas, na grande maioria das vezes, o problema se resolve. Né?
Doutora, eu estava até vendo você assim e pensando o que te perguntar. O homem por si, só por ser machista, espírito animal, às vezes eu não aceito separação, porque a mulher, quando a mulher diz assim, eu quero me separar, essa mulher já pensou quantas e quantas vezes para tomar essa atitude. A mulher parece que sempre tem um coração maior, quando ela diz quero, é muito difícil demovê-la de voltar atrás. É assim que você pensa também? É assim que você analisa isso?
Então, assim, não sei se feliz ou infelizmente, é assim que acontece. Né? A mulher, ela é mais emoção, ela é mais os filhos, ela já pensa em tudo. Ela vai pensar em tudo, ela vai pensar como que ela vai fazer isso quando ela tiver como prover, quando ela tiver como cuidar, quando ela tiver como dar a base, dar uma continuidade nessa família existente. Quando não tiver mais jeito, às vezes casos de agressão, o alcoolismo, né? Então são coisas assim que maltratam muito. Mas a mulher é muito resistente. É muito resistente. Pouquíssimas vezes ela pensa nela antes de pensar na família. Né? A mulher vai sofrer calada, ela vai aguentar. Eu não estou dizendo um 100%, mas a grande maioria. A mulher, ela não se separa se não tiver mais mesmo jeito de aguentar. E o que o Blitz falou, nossa, é isso aí mesmo. Quando ela decidiu, quando finalmente ela decidiu, não há o que faça ela voltar atrás. Né? Porque ela já sofreu tanto, aquilo foi tão pesado para ela,
tanta chance para ela, para o outro.
Exato, né? E a vida dela já passou. Então, quando ela decide, é muito difícil ela voltar atrás.
É decidido.
E os homens não. Os homens
sentem como propriedade. Ela é minha propriedade. Não vai sair, não vai dar. Aí quando ele viu que perdeu, ele quer ganhar de novo. É, doutora?
Então, e às vezes, assim, como as mulheres muitas vezes voltam atrás pensando nos filhos, pensando na família, pensando em toda a estrutura familiar, elas voltam atrás com mais facilidade, elas não chegam aí para a justiça, ou enfim, em vias mesmo da separação. E o homem é muito mais razão, então se ele arruma outro, ele vai embora, acabou, ele separa, eu vou me embora, eu vou viver a minha vida. Ou quando ele maltrata, ele não sei se ele não sente, se ele não percebe, mas aí quando tá feito, a mulher não volta atrás. Agora, o homem é mais difícil de você fazer ele entender que já deu, é muito mais difícil.
Não aceita o filho.
Os homens não aceitam.
Por isso tantos casos de feminicídio, tanta violência doméstica. Porque se você for fazer uma estatística dos casos de feminicídio no Brasil todo, na região aqui, é porque a mulher não quis mais o relacionamento, quis dar um fim, um ponto final no relacionamento, e chegam essas vias de fato tão graves.
Então, e os homens, quando eles pedem a separação, quando eles vão embora, geralmente eles têm outra pessoa. É muito difícil um casamento acabar, porque o homem ele tem essa capacidade de continuar o relacionamento mesmo que não esteja bom. Né? Eles absorvem, eles vão trabalhar. Né? Agora, quando a mulher resolve que ela não quer mais e ela muitas vezes sai de casa sem ter outro, ela simplesmente vai embora, ela cansou, ela vai embora. Mas não porque ela arrumou outra pessoa, porque ela está cansada.
Chegou ao limite.
E o homem não aceita. Não aceita de jeito nenhum. Então, ele quer que ela volte, ele quer que ela fique, ele faz mil promessas, daqui uma semana, um mês, está tudo novamente o que era antes. Assim, então, quando o Dr. Carlos acho que tomou essa decisão de aplicar as técnicas alternativas e eu fui conhecendo elas, né, eu achei assim, cada vez, eu me seduzi cada vez mais por isso, achei cada vez mais fantástico o fato de um poder olhar para o outro, da mulher olhar para o homem e falar assim, mas olha o jeito que você me tratava dentro de casa. Sabe como que eu me sentia? Eu me sentia uma burra, eu me sentia uma idiota,
um lixo.
Eu me sentia um lixo. Aí, vocês precisam ver o olhar que ele passa a olhar com espanto. E daí ele abaixa a cabeça, abaixa o olhar e fica pensando em tudo que ele fez. E muitas
não tem
vezes,
argumento.
E muitas vezes eles pedem perdão. Né? Eles pedem perdão, porque assim, a oportunidade que você está dando para as partes de dizer o que está acontecendo, demonstrar o que está acontecendo.
É uma terapia, então? Uma terapia de dois, é?
É. Tem um mediador
frente
ali.
Frente a frente e mediador só fica ouvindo.
Fica ouvindo. Nós não podemos opinar.
E o mediador, nesse caso, são os advogados?
Não. Existem mediadores, os mediadores são formados, certo. Eles têm que fazer um curso de mediação e tem os advogados para assistir.
Você tem formação em mediação?
Eu tenho formação em mediação e a justiça restaurativa.
Certo.
Né? É, os advogados, eles têm o plantonista, tem o advogado da UNC ou da Uniguaçu, que tem os dias certos para eles estarem lá. E eles vão defender a parte que fez a solicitação.
Uhum.
Aí tem a parte que é a solicitada, daí tem o advogado plantonista, que vai estar... Então, cada uma das partes vai ter um advogado. Para quê? Para elas ficarem seguras.
Certo.
Que os seus direitos não estão sendo...
Baseado na lei.
Exato. Que os direitos estão sendo resguardados. Mas o plus disso tudo é as partes se olharem. As partes colocarem a sua situação ali, um olhar para o outro, porque em casa não dá. Você começa a discutir, você começa a brigar, voa uma panela, às vezes voa, sei lá, né?
Celular.
Tem... assim, às vezes acontecem algumas coisas, né? E esse diálogo não acontece em casa. E daí, não sei, às vezes por estar lá na... Ah, eu estou na justiça, estou no fórum. Então, as pessoas vão um pouco mais contidas. E a gente aproveita esse momento, né? Para a gente falar sobre isso, para deixar eles se abrirem e conversarem. E assim, os advogados, eles orientam a questão legal, porque às vezes eles vão lá e eles não têm.
Estamos de volta num bate-papo bem gostoso sobre conflitos familiares, separação, em especial as crianças, o papel da mãe, a responsabilidade do pai, que é igual. O filho é do pai e é da mãe, né? Como você destacou, Cíntia. O filho é metade pai e é metade mãe. Mas quando a separação acontece, em especial, o que os pais devem se preocupar com essa criança, com esses filhos? O que eles têm por direito garantido em lei após uma separação?
Então, fator muito importante, né? Que as pessoas não se dão conta... a mágoa não deixa olhar para essa situação, mas o que, que acontece? O filho, ele tem o direito de ter a convivência com a família, tanto paterna quanto materna, e a família extensa, né? Então, é indispensável. E quando o genitor que ficou com o filho, ele acaba, por outros mil motivos, querendo impedir o contato. Né? Isso não pode ser proibido pela lei. Né? Chama-se alienação. Um dos exemplos de alienação parental. Né? Então, se eu proibir, eu não posso. Não é um direito do pai ou da mãe que ficou com o filho. O direito da visita, da convivência, de estar convivendo com ambos, é da criança. É isso que os pais não conseguem entender. Eles acham que eu fiquei com o meu filho, eu vou cuidar do meu filho. Antigamente, a guarda era unilateral, né? Ficava apenas com um. Hoje, não. Hoje, a regra é a guarda compartilhada. Aí você pensa, nossa, mas vou compartilhar meu filho? Fica um pouco comigo, um pouco com ele? Não, não. A guarda compartilhada é compartilhar decisões. A guarda é compartilhada, ambos os pais. Eles decidem e a criança tem residência com um. Devemos, assim, até que, eu acredito que vocês até concordam comigo, que não é saudável a criança morar 30 dias com um e 30 dias com outro, 15 dias com um e 15 dias com outro. Como que fica a cabecinha dessa criança?
Certo.
Ela vai ter duas casas, ela vai ter duas rotinas, então com o pai ela pode fazer determinadas coisas, com a mãe ela pode fazer outras coisas. Então, quer dizer, ela não vai ter uma disciplina, uma regra, ela não vai ter saber muito dos limites, porque cada um vai fazer de uma forma. Então, até não se vê quase essa situação da guarda alternada, porque não é saudável. No meu entendimento, não é saudável. Né? O saudável é... guarda compartilhada, residência com todos os gêneros, o que melhor pode prover a segurança e todas as outras situações para a criança, e que a visitação seja livre. Hoje eu estou com vontade de ver meu pai, eu vou ver meu pai. Hoje eu estou com vontade de estar com a minha mãe, eu vou estar com a minha mãe. Os genitores, eles não podem, a criança não é propriedade de ninguém. A criança, como eu bem falei, é metade pai e metade mãe, ela quer conviver com os dois. E ela tem, esse direito é dela. É o direito de conviver com o pai, com a mãe e com a família extensa.
Bem como ela tem também os seus direitos de educação, que o município, o estado ou o governo federal também tem que prover isso a essa criança. É um assunto bem delicado, porque em vários lugares do Brasil, aqui não é diferente, não tem, por vezes, vaga nos locais municipais ou estaduais para que essa criança também inicie os seus estudos, tem as idades que estão mudando a cada ano, agora as novidades para o ano de 2019 é o ingresso no ensino fundamental com 6 anos, completos até o dia 31 de março, enfim. Mas, pela lei, toda criança tem o direito de acesso à educação.
Sim. Então, segundo o artigo 227 da Constituição, né, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, assim, a nossa Constituição, ela resguarda uma gama fechada e firme de direitos, né, e deveres com relação às crianças. E é o que se busca. O ECA veio, né, para regulamentar isso de forma mais específica, só que, claro, né, as coisas não acontecem bem assim, né?
No papel isso, é diferente.
Exato, né? A Constituição é linda, maravilhosa, o ECA também é bem bonito, né, mas a efetivação dessa escrita, ela não é muito, a gente não consegue, e não consegue por quê? Porque os valores se foram.
Né? Cíntia, pela tua experiência nessa área em especial da família, o que você mais nota, o que é mais comum da negligência? O que os pais estão deixando de fazer? No que eles estão mais negligentes no que diz respeito às nossas crianças?
Então, eu acredito que um dos fatores principais é não olhar o seu filho, não abraçar o seu filho, não prestar atenção no seu filho. Com toda essa confusão que existe aí do dia a dia, da pessoa ter que trabalhar para cuidar da família, enfim, está se olhando muito para o material e está se esquecendo de olhar para o emocional, para a pessoa. Né? Então, assim, como faz o ProERD lá, quando eles fazem a formatura ou aquele curso que eles dão para as crianças, eles falam para os pais: pegue seu filho quando ele chega da escola, abrace seu filho, cheire o seu filho. Esses dias atrás, na vara da família, tinha uma audiência e eu estava no corredor, tinha duas enfermeirinhas e eu estava por ali, e eu vi uma criança que era usuária de crack, uma criança de 12 anos. Aquilo me destruiu de tal forma.
Acabou com o teu dia.
Olha, gente, vocês não têm noção como o meu dia ficou ruim, os próximos, porque eu ficava pensando naquilo. O meu pai é dependente do álcool, né? Ele ficou internado na Fundação Hermon muitos meses, e depois ele passou a ser funcionário da Fundação Hermon. E enquanto eu fazia faculdade de Direito, eu desenvolvi alguns projetos lá na Fundação. Então, eu tinha contato direto com os dependentes químicos. Né, com meninos e homens dependentes químicos do álcool e de drogas, de diversas drogas. Então, assim, eu desenvolvi o projeto de as drogas e o direito, então eu mostrava para eles os direitos e deveres que eles tinham. Né? E eu ouvia as histórias deles. Eu ouvia as angústias, o que eles faziam para ter acesso à droga, como eles usavam a droga. E quando eu olhei para aquela criança, que eu olhava para ela e dizia que ela tinha uns 9, 10 anos no máximo. E ela tinha apenas. E ela já tinha 12, mas é apenas 12, né? Sim. Porque para essa criança ser dependente química do crack, ela fumava.
Passou por outras, né?
Não, e ela teve que. Ela tem que saber traguear, ela tem que fumar, ela tem que. Né? Então ela. Eu ficava olhando, assim, imaginando aquela criança nesse mundo. Nessa situação deprimente. E daí, como que a criança chega? Eu não estou julgando, por favor, estou tentando entender. Sim. E estou demonstrando a minha indignação. Como que a criança chega ao mito de ser usuária, de ser dependente química do crack, e a família não enxergar isso? Algum problema tem ali, né? Então a gente pede: olhe para a sua família, Tente resolver os seus conflitos. Porque quando o conflito é muito grande, você fica olhando para aquele problema em específico, não olha para o que gerou o problema, e acaba acontecendo esse tipo de situação. Hoje as escolas, elas têm muito esse índice, eu não imaginava. Eu me deparei com essa realidade, né, que me fez sofrer demais, porque eu não imaginava que o crack estava entre crianças já. Não são adolescentes, né, são pré-adolescentes e crianças.
Que pecado, né?
Nossa, você imagina uma criança. Porque quando você vê um dependente químico, ele fica procurando. Ele tá, pode ver. Quem conhece ou quem já trabalhou junto, ele está sentado, quando ele está na angústia da falta da droga, ele fica procurando a pedrinha, ele fica no chão procurando. Esses dias eu passei na rua e eu vi uma pessoa de rua, enfim, naquela angústia, com o braço cruzado, assim, o ombro encolhido, e olhando, e ele estava procurando. Sol quente da tarde estava procurando a pedra de crack, porque é a fissura. E você fica imaginando uma criança numa situação dessa. Só que, assim, eu sei que o crack ele vicia com muita rapidez, enfim, mas para essa criança chegar até ali... Né? Não, e para ela chegar até ali teve um caminho. Ela teve amizades ruins. Na escola o rendimento dela já caiu. Aconteceram várias coisas.
Acenderam o alerta por várias vezes.
Então, eu tenho uma criança em casa, um adolescente, que caminha para criança, né? Mas ele vai fazer 18 anos agora em dezembro. Um dia eu também fiz uma audiência de uma criança de 13 anos que tinha degolado outro, assim. Você fica pensando, só que eu acredito que não tinha sido ela, enfim, mas eu não, né? Mas assim, você fica... Eu fui para casa chocada daquela audiência também, chorando copiosamente, porque eu imaginava que aquele menino que estava naquela sala de audiência de 13 anos tinha a idade do meu em casa. E o meu em casa, nossa! E você não consegue imaginar como que... E esse menino, esse crime tinha acontecido, porque eles foram... para um mato lá, para um lugar, para fumar maconha, enfim. E o crime era uma armadilha e o crime acabou acontecendo. Mas aí você pensa, uma criança de 13 anos, se não foi ela, ela estava envolvida naquilo, naquele meio. Ela está naquele meio, ela convive com pessoas que são capazes de matar outras. Quer dizer, claro, bem-vindo ao mundo real, enfim, mas não é um mundo ideal. Não é o mundo que se espera, não é o mundo que se procura, né?
Você quer, né?
Exato, teu filho está na escola com vários tipos de outras crianças, né? Que tem o aliciador que vai lá, que oferece a droga, mas até isso acontecer, ele é um trabalho de veras que lento, né? A criança, ela é seduzida. E a criança, ela é seduzida quando ela não tem uma boa base familiar, quando ela não tem um apoio dentro de casa. É, então, às vezes, os adultos começam a se degladiar e a brigar e eles esquecem de olhar para a criança. Eles se preocupam em dar o material, em dar o melhor celular, em dar a melhor mochila, o melhor tênis, mas não dá o amor e o carinho. Não abraça o filho, não beija o filho, não sente o cheiro do cigarro no pescoço do filho ou na roupa do filho. Né? São coisas mínimas que são fáceis de resolver no dia a dia. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho 12 horas por dia. Bom, aí você está fazendo uma escolha.
Tem que dar um jeitinho.
Você está fazendo uma escolha. Né? Então, assim, quando a gente vê até a situação das pensões, né? O pai vai lá e diz assim, ah, eu não posso pagar pensão porque eu já tenho mais dois filhos, eu tenho dois antes e dois depois. Meu filho, você fez mais dois porque você quis. Quando você estava fazendo os dois, você tinha que pensar que era mais dois para educar, para criar, para dar subsistência, quer dizer. Então, essa não existe, você tem que ter um pouco de consciência. Até onde eu posso, até onde eu consigo, porque esse serzinho vai depender de você para o resto da sua vida. É isso que você quer para o teu filho? É o que você quer? Porque assim, uma coisa que eu quero para mim ou que eu faço por mim, é uma coisa. Quando eu digo para você, faça pelo teu filho, isso não vai fazer diferente.
Sim.
Não é toda, não tem toda a diferença. Então assim, vamos dar um pouquinho mais atenção, né? O teu filho tem você. O teu filho tem você. O pai e a mãe, que são os principais responsáveis. Daí, lá, como eu falei ali, o rendimento escolar vai cair, ele vai ficar mais mal-humorado, ele vai ficar trancado no quarto. São vários os
sinais de alerta.
É. Daí a gente pensa, pô, a escola não viu? Ah, a escola tem 500, 600, 800 crianças para olhar. A escola vai mandar o boletim. que vai ver que o rendimento do teu filho está caindo. Muitas vezes a escola chama o pai e a mãe para dizer, ó, o comportamento dele mudou. Né? É assim um pouco pedir demais que a escola ainda resolva isso. Né? A escola manda os sinais também. Então, assim, temos que olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, porque as coisas ruins, elas aumentaram muito. A comunicação hoje em dia, né? O celular, nossa, tá tudo muito rápido. Então, as crianças têm, elas têm para o lado bom e têm para o lado mal. Né? Tem coisas boas chegando até teu filho com os meios de comunicação e tem coisas ruins.
Contar a historinha, eu contei esses dias para minha filha, que é quase da tua, do Josi, da Maria, que é a bruxa de um pirulito para Josi. Você pode pegar o pirulito? Não pode, pai.
É,
você não pode pegar nada de pessoas que você não conhece. Desde criança tem que ensinar o filho.
Vai
a não pegar nada estranho.
É o diabo. Não deixar encostar.
Quem pode mexer em você é só o papai e a mamãe. E a prof na escola e tal.
É o diálogo. É. Eu vi esses dias, ontem, eu acho, se eu não me engano, quinta-feira à noite, quando eu entrei no site da Globo.com, a criança que o pai e a mãe descobriram que ela foi molestada, é um menino de 8 anos que contou que estava grávido. Queria ser nenê. Gente! Sabe? E a inocência dessa criança, com 8 anos, graças a Deus, né? É uma criança inocente ainda, mas ela contou porque ela achou que ela ia ficar grávida.
E é um menino.
Um menino.
Barbaridade.
Eu vi, eu acompanhei essa matéria também. Cíntia, nós já estamos nos finalmente aqui, o assunto foi tão bom, envolvente.
Passou tão rápido, né?
Quando você fala em família, quando você fala
em criança,
criança,
né?
É um assunto que mexe com a gente, chama a atenção da sociedade. Vale ressaltar isso, como você já frisou. Essa negligência já começa a partir daí. É a falta do abraço, da atenção. Porque pôr filho no mundo é muito fácil. Por vezes é prazeroso. Ah, tenho 10 filhos. Já escutei histórias de pessoas que se vangloriam porque têm 15 filhos. Mas e adianta? Que tipo de eu estou colocando na sociedade? E ainda tem que lembrar do sofrimento dessa criança. Esse caso que você citou, dessa criança de 13 anos, que já era dependente de crack. Todo o sofrimento que ele passou, todo o histórico que ele passou. Então, em especial...
E tá largado o crack, não vai ser fácil.
É uma luta que, por vezes, a derrota acontece, infelizmente.
Eu, na Copa do Mundo, chorei com o Casagrande, que é comentarista da Rede Globo, quando os caras começaram a criticar ele. É um maconheiro, um safado, esse vergonha. Ele disse assim, só eu sei como é difícil não voltar para o mundo das drogas. Só eu sei o que eu passo para não recair.
Só eu sei o quanto um cigarrinho, um golinho, uma pedrinha é muito mais forte que eu, um homem grande, formado.
É, casa grande, né, cara? Você vê o sacrifício. Aí, como eu sou dependente da nicotina, porque eu fumo cigarro, você imagina a pessoa que é dependente de crack, de maconha, de cocaína. Aí os caras matam mãe, pai, avó, tudo para comprar droga.
É, a situação é... E essas negligências que nós sentimos por aí, já começa do não comparecimento na vacinação, que agora até nos últimos meses foi muitas notícias sobre isso, que a justiça pode ser acionada desde que eles recebam uma denúncia, a negligência da educação... do provento, tem o tênis bonito, mas não tem o amor, não tem o carinho, não tem um abraço.
Não adianta nada, né?
Aquela atenção, filho, como foi teu dia? Por mais que seja pequenininho, o que você aprendeu na escola hoje? Hein, Cíntia, por toda a tua experiência nessa área em especial voltada à família, essa atenção diferente, esse olhar diferente com as nossas crianças, que nós vamos querer evitar esses problemas. É isso?
Isso. Quando você olha, você nota... todas as situações existentes. Quando você não olha, você não nota. Agora, se você olhou e se você notou, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito.
E você conhece o seu filho. Você sabe como ele é.
Exato. Você vai, qualquer sinal que apareça, você vai notar. O teu alerta vai ligar. Né? É um sinalzinho. Qualquer coisa diferente. O teu filho está mais quietinho, você não nota. Quando ele está com febre, você não, ele fica caidinho. Ele vai ficar triste, angustiado, quietinho.
Dias mais mal-humorados também, mais agressivos, também começa.
Então, às vezes, assim, tem gente, isso é hormônio. Não, isso não é hormônio. Se você for uma pessoa atenciosa, você vai notar que não há explosão de hormônio que deixa a criança tão agressiva quanto uma criança que é usuária de drogas. Né? Então, assim, às vezes dá a impressão assim que, não quero ser injusta, por favor,
certo.
Mas às vezes dá a impressão que as pessoas não querem olhar, elas não querem ver.
É mais difícil, né? Vai que você olha e encontra o problema.
Aí você vai ter que resolver. E claro, você não, porque hoje em dia está tudo tão melhor, as políticas públicas. Você veja, na década, em 88 veio a Constituição, em 90 veio o ECA. Né? Com o ECA veio todo esse apoio. Aí veio conselho tutelar, aí vem os conselhos da criança, conselhos que vêm para colaborar e para ajudar. Quer dizer, não tem, hoje não tem como você alegar desinformação. Não tem como. Né? As prefeituras, o Estado...
A própria Polícia Militar com o PROED, sim, né?
Exato.
A patrulha escolar também.
Patrulha escolar.
Tem um apoio muito grande. Tem uma rede de ajuda... Isso. Muito efetiva, eficaz. Então, não dá para você dizer que você desconhece, que você não sabia. Né? Vê a vacinação, você ganha a vacina. Você ganha.
E não leva o filho vacinar.
Não, exatamente.
Isso é crime. E
a escola, uhum, às vezes, promove lá, eles vêm vacinar na escola para não correr o risco. Quer dizer, você só não tem o que você não quer.
É verdade.
Né? No apoio à criança, ao adolescente e ao idoso, você só não tem o que você não quer. Porque as políticas públicas, elas são, podem falar o que for, mas elas são muito efetivas nesse ponto. Né? A gente sabe que tem, que existem. Pode não ser a melhor forma, mas acontece. Que sempre verdade. Acontece.
Cíntia, um prazer conhecer e conversar esse bate-papo tão gostoso, e em especial, como ela falou, esse olhar diferente. Dos pais, dos responsáveis, da família como um todo, as nossas crianças, para que os direitos dessas crianças não sejam rompidos. E até em conversa recente com a doutora Sandra Vasconcelos, a responsável pela Delegacia da Mulher, do Idoso e da Criança, que atende toda a comarca de União da Vitória, ela chamou a atenção. Nós começamos a conversar sobre a violência doméstica, sobre os casos aqui, ela destacou, sim, tem casos de violência doméstica, mas o que me preocupa mais hoje em dia são os casos que estão chegando e aumentando de abuso contra as nossas crianças. Então, o alerta está dado, você pai, você mãe, você precisa conhecer o seu filho, conhecer o dia do seu filho também, que a partir daí as coisas começam a mudar, o seu olhar também sobre essa criança começa a mudar, e você não vai ser um pai negligente, você vai ser um pai presente. Que é isso que importa. Independente se está casado, separado, junto, amigado,
verdade,
com a mãe ou com o pai. Você precisa ser um pai presente. Cíntia, obrigada pela participação. Um bom dia, um excelente final de semana. E até a próxima.
Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada, Brites. Foi um prazer enorme. Quero agradecer do coração toda a base da educação que o Britão ajudou e colaborou. E era o professor que nós amávamos de coração. Todas as crianças nós amávamos muito. Amamos, né? Porque está aqui nos brindando com o seu conhecimento todos os dias aqui através da rádio. Muito obrigada mesmo e obrigada pela oportunidade.
E pegando esse gancho, a nossa próxima convidada é a professora Maria Genova Velho. E ela fala sobre isso, essa paixão dos professores. O quanto é importante o papel do professor.
Porque o dia do professor é dia 15, né?
É, na segunda-feira, né? Hoje, agora nós falamos sobre as crianças e daqui a pouquinho você, ouvinte da CBN, vai saber um pouquinho mais sobre essa profissão tão bonita, que por vezes agora está um pouco esquecida. Falta certa qualificação, reconhecimento, e a Maria Genoveva vai abordar isso. Essa paixão que as crianças, os adultos têm que ter com o professor, essa lembrança bacana de exemplo, de encontrar na rua e ver as histórias de sucesso. Conversamos agora com a Cíntia Mara de Paula, ela que é advogada e especialista na área da família, ela é formação em mediação também daqueles conflitos do dia a dia, essa justiça restaurativa ou terapêutica, como também é conhecido, e daqui a pouquinho você acompanha a entrevista completa da Cíntia. Se você perdeu, vale a pena você acompanhar no site da CBN. Nós falamos sobre os direitos, os deveres da criança, em especial o processo da separação, como ele pode ser um pouquinho mais harmonioso para toda a família, mas em especial sempre pensando nas nossas crianças.